Cidade para Todos, por Raquel Hounik.
Professora, hoje no Dia Mundial da Água é um dia de reflexão sobre esse tema. E como é que está a água na cidade de São Paulo? Ainda temos ela?
Acho que uma das questões fundamentais é todo o tema da água para o abastecimento da cidade, os mananciais, são tudo um nome que merece uma reflexão imensa. Mas eu quero falar de outra coisa da presença da água da cidade, que são os rios de São Paulo. Você sabia, Sandra, que nós temos hoje entre 300 e 500 rios totalmente tamponados, enfiados, invisíveis para debaixo das ruas e do asfalto? Quase 3 mil quilômetros de rios que a gente sequer vê, Sandra.
E, professora, como que nós chegamos aqui? Como que isso ocorreu?
Olha, a gente vai pegar a história da relação dos rios com a cidade. E nessa história, é super importante ver que quando a cidade começa a crescer intensamente, então nós já estamos aí no século XIX, no final do século XIX, no começo do século XX, a cidade usava intensamente o rio para transporte, para lazer, para pesca. A presença do rio e das várzeas e para a prática de esporte na várzea era muito forte. Tanto é que você pega um clube de futebol como o Corinthians, né? No emblema do Corinthians está um remo. O remo tem a ver com atividade de remar, que ali na história do clube era um esporte super utilizado, não só nesse clube, mas muitos outros, né? E se a gente for ver hoje, a própria Arena Corinthians em Itaquera hoje está em cima de um rio tamponado. Isso acabou completamente. E nessa história, no início, houve propostas muito importantes, como os projetos do Saturnino de Brito, para que a gente pudesse retificar, intervir nesses rios, mas de modo que eles pudessem ser utilizados tanto para geração de energia elétrica, para transporte, para lazer, para utilização. Mas não foi isso que predominou. No fim, a lógica predominante da nossa relação dos rios foi tirar eles da nossa frente. Então, o primeiro rio que vai ser tamponado é o Saracura, que está embaixo ali da 9 de julho, já em 1906. E depois disso vai continuando. E aí a gente vai ver, né? A gente tem o Itororó e o Caaguaçu ali na 23 de maio, ali presente. A gente tem vários outros rios que estão enfiados para dentro, e a gente só vai lembrar deles na hora, nos momentos de chuvas intensas e enchentes, que de vez em quando eles, na sua vingança, aparecem para fora. Então, é muito importante a gente entender que esse tamponamento do rio foi basicamente para construir um sistema viário sobre o seu leito, numa cidade com muitas colinas, muitas montanhas. A utilização desse leito do rio para o sistema viário foi tão importante que uma boa parte das nossas grandes avenidas, vias expressas, elas estão exatamente em cima desses rios hoje. E é claro que um movimento contrário, ele está em pleno vigor, um movimento contrário na cidade de São Paulo de reutilização dos rios, de destamponamento dos rios. E isso é uma questão que não está colocada apenas em São Paulo, mas está colocada em muitas outras cidades do mundo, numa tentativa de retomar a presença e a relação dos moradores da cidade com seus rios.
Eu sou Sandra Capomatto e você ouviu a professora Raquel Hounik, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
Cidade para Todos, por Raquel Hounik.